Quero convidá-los para que me acompanhem na leitura que farei do livro do Êxodo, capítulo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 15, dos versos de 22 a 27. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Irmãos, o deserto foi uma grande escola para os israelitas. Naquele lugar inabitável e hostil, eles deveriam aprender a confiar em Deus, a obedecer a Deus, os seus mandamentos, a louvá-lo e agradecê-lo diariamente por seu cuidado, por sua proteção e provisão. Mas, sobretudo, eles deveriam aprender a viver como pessoas livres, não mais como escravos. E não apenas porque eles saíram fisicamente do Egito, mas principalmente porque o Egito deveria sair dos seus corações. Sim, não era apenas um livramento do corpo, mas das seduções e dos ídolos do coração. Tanto isso é verdade que Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, não precisam abrir, quando naquele sermão magistral, Estevão resume a história, a trajetória do povo de Deus, ele fala algo muito importante e profundo. Ele diz que aquele povo que saiu do Egito, no coração, voltou para o Egito. Isto. A questão é que não se trata apenas de sair do Egito, mas de não querer voltar para ele. E lá na escola do deserto, eles foram submetidos a provas e testes. Deuteronômio capítulo 8, nós encontramos a razão pela qual Deus os provou. para saber o que estava no coração deles, para que eles pudessem aprender a obedecer a Deus, a confiar em Deus. E nesse texto que eu acabei de ler, nós encontramos a primeira prova. E por isso ele tem uma coisa especial. Porque trata-se da primeira prova, do primeiro teste, a que eles foram submetidos após a passagem do Mar Vermelho. Após o Êxodo. Após atravessarem o mar a pé enxuto. E nós vamos meditar então nesse texto da palavra de Deus, lembrando uma coisa, eu quero que você lembre uma coisa. Que as experiências vividas pelos israelitas durante a sua peregrinação no deserto, sob a liderança de Moisés, são exemplos para nós. E quem diz isso não sou eu, é Paulo, na sua carta aos Coríntios. Foram escritas para nossa advertência, 1 Coríntios capítulo 10. Escutem bem. O que ocorreu com eles, pode ocorrer conosco. É a história de todos nós. Pois como disse João Calvino, nós somos exatamente iguais a eles. Nós somos exatamente iguais a eles. Então vamos ao texto, vamos trabalhar um pouco esse texto. Primeiramente o teste. Verso 22. O teste foi a falta de água. O versículo 22 diz que eles caminharam 3 dias no deserto. E não acharam água. A água que eles haviam trazido do Egito já estava acabando. E não havia reserva técnica. E por mais que racionassem, logo eles não teriam mais nenhuma gota para beber. A questão era a seguinte: como aplacar a sede das crianças? Como dar de beber a tanta gente? Sem dúvida nenhuma, um teste dificílimo. Teste este que eles haveriam de experimentar outras 2 vezes, lá na peregrinação. Como eles enfrentaram essa primeira prova? Confiaram no cuidado e na providência divinas? E aqui já uma pergunta para mim e para você. Como nós temos enfrentado as dificuldades no nosso deserto, no nosso dia a dia? Como nós temos encarado as provações que vêm sobre nós? Você, como que você tem lidado com as últimas dificuldades que surgiram aí na sua frente? Uma doença, um problema na família que acabou de estourar, uma notícia que você recebeu essa semana que desestabilizou você. Como é que você está lidando com essa dificuldade? Não sei qual é. Vamos seguir. Verso 23. A frustração. No verso 23, nós ficamos sabendo que eles encontraram um reservatório de água. Que bom! Só que de águas amargas, salobras, impróprias para o consumo. E quando estudava esse texto, eu fiquei tentando imaginar a cena. Depois de 3 dias, alguém avista um reservatório de água. Só que num primeiro momento, ninguém sabia que as águas eram amargas. A notícia corre entre o povo. Encontramos água! Sentimentos de alívio e euforia tomam conta de todos. Só que logo em seguida, chega a notícia que ninguém queria ouvir. A água não era potável. Dupla frustração. Dupla decepção. Primeiro, porque não encontra o que busca. Segundo, porque quando encontra, não realiza e não satisfaz. é um retrato da sociedade moderna, que está em busca de algo, não sabe do quê. Quando encontra, não satisfaz. Esse texto mostra por que há tanta gente frustrada. E aqui eu queria também fazer uma pergunta para você nesta noite. Como você lida, como você reage às frustrações, às decepções da vida? Como você lida com as expectativas não realizadas? Essa semana, se você for ver numa retrospectiva, você vai ver que teve alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. Eu tive uma. Coisa comum. Perdi uma hora e meia tentando resolver um problema no meu carro e não consegui. Saí de lá frustrado, com muita raiva. Por ter perdido uma hora e meia e eu não poderia ter perdido aquele tempo. Mas há muitas frustrações mais profundas do que essa que eu só mencionei a vocês. Como que você lida com as expectativas não realizadas? Alguém já disse que a vida é 10% daquilo que acontece com a gente e 90% como nós reagimos àquilo que acontece com a gente. Porque o problema não é a frustração em si, porque haveremos de tê-las. O problema é como que nós enfrentamos ou lidamos com as frustrações, com as decepções. Estava lendo um artigo de uma jornalista muito conceituada, a Liane Brum, na revista Época, e ela fala sobre o despreparo da geração mais preparada. E aqui, agora, contextualizando, já que estamos no mês da família, ela fala sobre a geração Y, aquela geração que vai nascer a partir dos anos 90, já mergulhada na tecnologia, enfim. E ela, o artigo é justamente esse. O despreparo da geração mais preparada. E nesse artigo, ela diz o seguinte. A crença de que a felicidade é um direito, tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, e despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, mas despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, e despreparada porque desconhece a fragilidade da vida. E por tudo isso sofre, sofre muito. Porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. Exige, essa geração, ela diz, que nasce já com o direito seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. E não foi ensinada a criar a partir da dor. E lá no meio do artigo, ela dá uma cutucada nos pais. Porque muitas vezes somos nós os pais que não queremos que os nossos filhos em algum momento fiquem frustrados. E nós procuramos poupá-los e cercá-los e defendê-los de qualquer experiência frustrante. E quando eles vão para o mercado de trabalho, encontram um chefe, eles pensam que o chefe é o pai e a mãe complacente que eles têm em casa. E aí, eles se frustram. Eles ficam realmente, como reagir? Estava lendo um outro artigo também, falando sobre a questão dos suicídios entre os jovens. E certamente, o fato de não saber lidar com frustrações está entre as causas, ou uma das causas, que levam muitos jovens a se suicidarem. Não sabe lidar com relacionamento rompido, não sabe lidar porque ele se acha no direito de ser feliz e não é fácil ser feliz. As cobranças chegam. As responsabilidades chegam. E como encará-las? Frustração. Como lidar? Como você tem lidado com as decepções que você enfrentou, que você está enfrentando? Frustrante, não é? Verso 24. Nós vemos que a frustração deu lugar à murmuração. Aqui está dizendo, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Aliás, nós podemos dizer que isso se tornou uma espécie de refrão por todo o livro do Êxodo. Um povo murmurador. Sabe o que é murmurar? Deixa eu contar para você o que é murmurar. Murmurar é produzir um som breve e baixo. É resmungar. Ou sussurrar baixo o seu descontentamento, só que de modo contínuo, sem parar. E geralmente o conteúdo desse sussurro é a maledicência, a queixa e a difamação. Geralmente o murmurador ou está falando mal de alguém, ou está se queixando de alguma coisa, ou também está difamando alguém. Aqui no texto, em alguns momentos nós vamos encontrar o povo dizendo mais ou menos o seguinte: lá no Egito eu era escravo, mas não faltava água. Lá no Egito eu não era livre, mas eu tinha comida. E sabe o que eu acho interessante nesse texto do capítulo 15? É que no contexto dele, ou seja, no texto imediatamente anterior, sabe o que eles estão fazendo? Cultuando a Deus, louvando a Deus com danças, músicas e cântico de Moisés pela libertação ocorrida há 3 dias atrás. Então veja que interessante. 3 dias depois, o povo que louvava, o povo que dançava, estava murmurando. Rapidamente eles haviam se esquecido do poder de Deus, das maravilhas que os seus olhos tinham visto. Deus abrindo o mar, eles passando a pé enxuto, e o exército egípcio tentando fazê-lo, e as águas cobrindo aquele exército. Eles se esqueceram. E foram necessários apenas 3 dias, para que o sentimento de louvor, de adoração, desse lugar ao sentimento de queixa, de reclamação, de murmuração. Eu acho impressionante isso aqui no texto. Como nós nos esquecemos rapidamente das bênçãos de Deus. Como eu me esqueço rapidamente das bênçãos de Deus. Nós não podemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Devemos sempre trazê-las à memória. Contá-las, como diz o hino. Sempre evocá-las. Levantar memoriais. O povo de Deus era sempre exortado. Levantem memoriais de gratidão. Para que vocês não se esqueçam de quem eu sou, do que eu estou fazendo na vida de cada um de vocês. Nós não podemos nos esquecer da bênção de Deus nos ter trazido para cá. E não podemos deixar que os nossos corações sorrateiramente comecem a reclamar aqui, reclamar ali, murmurar lá, murmurar cá. Murmurar. Alguém já classificou 3 tipos de murmuradores. Tem um murmurador injustiçado, que murmura com Deus ou com a vida, alegando que ele não está sendo tratado com justiça. Que outros estão se dando melhor na vida do que ele. E sua frase preferida é: isto não é justo, eu mereço mais. Esse é o murmurador injustiçado. Tem um murmurador mártir, cuja expressão favorita é: veja como é pesado o meu fardo e veja como ninguém valoriza o que eu faço. Esse é o murmurador mártir. E tem o murmurador cínico, em cujos lábios estão as frases: nada muda, eu já vi esse filme antes, isso não vai dar em nada. Eu quero me concentrar um pouco nesse tema da murmuração, porque o mau hábito de reclamar, de murmurar, não ajuda em nada, pelo contrário, deixa-nos mais amargurados, promovendo um processo de retroalimentação. Quanto mais reclamo, mais amargo. Quanto mais amargo, mais reclamo. Por isso a murmuração rouba alegria. A murmuração nos faz infelizes. A murmuração intoxica a alma do murmurador e polui qualquer ambiente. Agora deixa eu lhes falar com toda a seriedade da palavra. Queridos, a murmuração não é apenas um mau hábito. A murmuração é um pecado. A murmuração ofende a Deus. A murmuração aponta para um coração rebelde e adoecido pelo pecado. A murmuração impede a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a murmuração costuma ser o prelúdio da desobediência e da descrença. Por isso, o apóstolo Paulo adverte aos coríntios, naquele famoso capítulo 10, sobre o perigo da murmuração. Ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10:10. Aos filipenses escreve Paulo: fazei tudo sem murmuração, nem briga, nem contenda. E esse fazei tudo aqui de Paulo em Filipenses é um imperativo. Paulo não está dizendo não uma ou outra coisa, mas tudo sem murmuração. Por isso, irmãos, cuidemos para que a semelhança dos israelitas, como eu já disse, não nos tornemos rápidos para reclamar e lentos para agradecer. O quanto antes, ainda agora, nesta noite, se você identificar esse pecado no seu coração, busque o perdão de Deus e a cura em Deus. E eu quero também incentivá-lo a cultivar um coração agradecido em todas as circunstâncias. Porque sem dúvida nenhuma, ser grato é o melhor remédio contra a murmuração. Mas seguindo aqui no texto, o texto fala que não só de murmuração aquela situação foi dominada. Tem alguém que fez a diferença ali no texto. E esse alguém foi Moisés. Olha o que diz o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Por que que só teve que ser Moisés? Por que que não diz que Miriam, que tinha dançado, clamou ao Senhor? Por que que não diz que o irmão de Moisés também clamou ao Senhor? Por que que não fala que os outros líderes do povo clamaram ao Senhor? Por que que não fala que o povo também clamou ao Senhor? O texto diz que Moisés clamou ao Senhor. Como é que Moisés reagiu diante da murmuração do povo? Bateu boca com o povo? Murmurou também? Não, ele clamou ao Senhor. Ele buscou em Deus a solução para o problema. E essa também será uma tônica do livro de Êxodo. Porque sempre vamos encontrar Moisés intercedendo, clamando, suplicando pela intervenção do Senhor. Ah, meus irmãos, como eu fico feliz quando eu ouço que alguém está intercedendo e clamando e orando pela igreja e por mim. E diz simplesmente assim: pastor, estou orando por você. Pastor, estou orando pela igreja. Você não sabe a felicidade que inunda o meu coração quando eu ouço essas palavras. Como isso traz um alento. É impossível enfrentarmos o deserto e as provações sem oração. E muito melhor do que murmurar, do que reclamar, é orar. Moisés ora. E depois que Moisés ora, olha o que acontece, vem a solução. Que coisa maravilhosa. Quando a gente ora, Deus aponta a solução. Se a gente ficar só na murmuração, nós não vamos conseguir enxergar a solução de Deus, mesmo que ela esteja pertinho da gente. como é o caso aqui. É muito interessante, olha lá. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Olha que interessante. Ele clama, e Deus mostra a solução. Vejam que não haverá uma grande intervenção de Deus, um grande milagre como o que ele realizou no Egito. A solução estava ali mesmo, uma árvore, um pedaço de madeira. Moisés só teria o trabalho de jogá-la nas águas. Uma solução divina e simples, só que incluía a participação humana. E assim que Moisés fez isso, as águas se tornaram doces. E o povo experimentou então o suprimento da sua necessidade. Alguns estudiosos, escutem bem isso aqui. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que a árvore que tornou potável a água poderia ser o crespino, um arbusto de bagas consideradas saneadoras. Minha conclusão: seja pelos meios extraordinários ou pelos meios ordinários, Deus supriu a necessidade do povo. E assim ele fará conosco. Seja pelos meios extraordinários ou ordinários comuns, ele vai suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades, cada uma das suas necessidades, cada uma das necessidades do seu povo, da sua igreja. Eu quero concluir a nossa reflexão. Por que que Deus fez tudo isso? Três razões e eu encerro. Primeira, verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, quando Deus permite que sejamos provados, ele quer que nós aprendamos a obedecê-lo no tempo bom e no tempo ruim, na abundância e na escassez. E é uma lição constante das Escrituras. Então a primeira lição sempre será esta, a obediência. E Deus quer a minha obediência, Deus quer a sua obediência. Segundo lugar, Deus se revela nesse texto como Deus que cura. Javé, Javé Rafá, Jeová Rafá. Que coisa bonita. É claro que ali ele fez uma promessa muito específica para aquela situação própria do povo que estava caminhando do deserto. Ele diz o seguinte: olha, se vocês me obedecerem, aquelas enfermidades lá do Egito não ocorrerão com vocês aqui no deserto. Uf, que alívio, Deus. Porque eu sou o Deus que cura. Javé Rafá. Ele se revela como Deus que cura. Qual a aplicação para nós que eu queria trazer aqui para mim e para você? Assim como Deus curou as águas amargas, tornando-as doces, ele quer nos curar de nossas amarguras. Sim. E aqui eu creio que é legítima essa aplicação. Pois não há amargura que ele não possa adoçar com a provisão da sua graça. Eu quero repetir isso. Eu não sei qual amargura você tem no seu coração. Não sei. Talvez uma decepção com seu pai, com sua mãe. Hoje é dia das mães. Mas não, nós não podemos ignorar o fato de que muitas vezes trazemos no coração amarguras de relacionamentos feridos, de relacionamentos não funcionais, doentios. E às vezes a gente carrega a amargura que está lá dentro, incrustado lá dentro, escondido, né? Como um esqueleto no armário. Qualquer que seja a amargura, eu quero dizer em nome de Jesus que não há amargura que Deus, Javé, Rafá, não pode curar com a graça dele. Ele pode tornar doce o seu coração. Creia nisso. Peça que ele faça isso. Peça que ele te visite, você, dentro de você mesmo. E enquanto eu preparava essa reflexão, lembrei daquela música maravilhosa que a Luciana Manhães compôs. Tua graça me liberta, tua graça que me cura. A graça de Deus nos cura, de toda e qualquer amargura. Ele curou a amargura de José do Egito. José tinha colocado dois nomes para os seus filhos, Manassés e Efraim, dizendo: esqueci de tudo. Esqueci da minha família, esqueci do que eles me fizeram. Deus me fez prosperar. Mas o dia que ele se depara com seus irmãos que o venderam, que o tiraram do convívio do seu pai, num primeiro momento, ele sai, ele chora. Porque ele se lembra, tudo passa como um filme na cabeça dele. Deus já estava trabalhando, mas aquele era o momento da prova. E Deus curou a amargura do coração de José quando ele concede o perdão a todos os seus irmãos. E eles voltam a se falar. Deus pode curar a amargura do nosso coração, seja qual for. Você crê nisso? Por isso o escritor de Hebreus vai dizer: não haja entre vós raiz de amargura. É sério, irmãos. Não pode haver no coração de um crente raiz de amargura. Não pode haver. Talvez você esteja dizendo: pastor, você não conhece a minha história, então você não sabe o que está dizendo. Ok. Eu sei que há coisas tristes na vida. Eu sei que o Holocausto foi uma realidade na vida de milhões de pessoas e que talvez ouvi de alguém que viu a família toda sendo executada. Mas houve dentre aqueles que saíram do Holocausto pessoas que foram curadas por Deus. Porque o milagre é o milagre da cura. Finalmente, a última lição bonita. Deus sempre nos guia pelo caminho certo. E ele nos leva onde ele quer. Vocês viram que o último versículo é simplesmente maravilhoso? Ele diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Em outras palavras, Deus os conduziu para um oásis. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não é só de Mara, não é só Mara que encontramos no deserto. Encontramos também Elim. Encontramos também verdadeiros oásis, descanso e refrigério ao longo da travessia. Que é a expressão também da abundante graça de Deus nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que abrir os olhos. Quando o cenário que está diante de nós só parece que é Mara, não, atenta! Às vezes, para chegar lá em Elim, vamos passar por Mara. Mas Deus vai nos levar para Elim. E nós sabemos disso. Nós temos experimentado isto. Então, perceba também que quando chegaram a Elim, mais uma vez você não vê ninguém agradecendo. Vamos agradecer. Porque na nossa vida, a vida de cada um é pontilhada também de muitos momentos, de muitos oásis que Deus permite nas nossas vidas. Saibamos celebrá-lo também nessas ocasiões com muita alegria. E nos momentos de Mara, saibamos clamar a Ele e pedir a sua graça e a sua bênção e a sua ajuda. Temos aí uma semana pela frente. O que vamos viver nessa semana? Vamos ter Elim, vamos ter Mara, não sei. Mas já fomos preparados aqui pela palavra. O que acontecer? Vamos nos lembrar dessa palavra, vamos buscar Deus. Vamos clamar ao Senhor. E vamos pedir que Ele cure a nossa amargura. E nos dê um coração cheio da presença e da graça dEle, curado por Ele. Amém? Deus nos abençoe.